Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do primeiro trimestre de 2014. Hoje conosco temos o Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, e o Sr. Arnaldo Calbucci, COO de rebocagem, offshore, estaleiros e agenciamento. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O áudio e slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócio da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2014. Estou aqui com o Arnaldo Calbucci e vamos comentar os resultados de 2014. Começo a apresentação pelo slide número 3, que contém o um resumo dos nossos resultados. Apesar da depreciação do real frente ao dólar, considerando que 62% do faturamento da Wilson é denominado em reais, a receita de 147,7 milhões de dólares permaneceu em linha com o primeiro trimestre do ano passado, principalmente devido ao atendimento de navios com maior deadweight, crescimento no número de manobras portuárias em rebocagem, crescimento na movimentação de contêineres, principalmente nos volumes de exportação do Tecon Salvador e transbordo em Rio Grande, e melhora no mix de serviços prestados e novos contratos de curto prazo nas bases de apoio a óleo e gás. O EBITDA alcançou 40,2 milhões de dólares, número 12% maior que o registrado no primeiro trimestre do ano passado, como consequência dessa performance operacional. Adicionalmente, o lucro líquido foi positivamente impactado pela forte oscilação cambial ao longo do trimestre. Os investimentos de 27,5 milhões de dólares realizados ao longo do primeiro trimestre de 2014 foram, em sua maioria, referentes aos projetos de expansão da Braskem, em conjunto com a construção de rebocadores e obras civis remanescentes no Tecon Salvador. A companhia pretende investir em torno de 113 milhões de dólares em 2014, sem considerar embarcações offshore. Esses investimentos serão destinados à construção de 5 rebocadores para a renovação e expansão da nossa capacidade, expansão do terminal de apoio a óleo e gás Braskem e manutenção e melhoria da eficiência operacional dos terminais de contêineres. Indo para o próximo slide, slide número 4, apresenta os destaques da receita líquida e EBITDA. A receita dos tecões foi negativamente impactada pela desvalorização do real, uma vez que o faturamento do negócio é predominantemente denominado na moeda brasileira. Mas, maiores volumes e redução nos impostos sobre a folha explicam o aumento de margem que vocês observaram no primeiro trimestre. Tivemos forte crescimento nas bases de apoio a óleo e gás, como resultado do melhor mix nos serviços prestados, sólido crescimento nos serviços ambientais e a recente conquista de contratos de curto prazo com clientes da indústria de óleo e gás, também, que acabou também contribuindo para a melhora do faturamento do negócio. Tivemos uma redução na receita de logística, em função do término de duas operações dedicadas nos últimos 12 meses e margem EBITDA comprimida devido ao custo de desmobilização de uma operação, em conjunto com outros custos e despesas relacionados ao início da operação do centro logístico de Suape. O centro logístico encontra-se em fase de adequação para que possa desempenhar as atividades de IAD nos próximos trimestres. Rebocagem teve seus resultados impulsionados pelo maior número de manobras portuárias e aumento de deadweight dos navios atendidos. O estaleiro teve receita trimestral ligeiramente menor devido aos diferentes estágios de construção e aos atrasos na entrega de certas embarcações como consequência do incêndio sem vítimas ocorrido no almoxarifado do Guarujá 2 em maio de 2013. Atualmente, a carteira de encomendas contempla 4 OSVs para terceiros, 2 para WSUT, além de 11 rebocadores para o segmento de rebocagem. Adicionalmente, o estaleiro tem 2 OSVs com opção de construção. Essa carteira reforça a nossa estratégia de capturar as oportunidades advindas da indústria de óleo e gás. Crescimento consistente no negócio de embarcações offshore, reflexo da maior frota operacional do início das operações do PSV Prion, Mandrião e Alcatraz no quarto trimestre de 2013. Essas embarcações possuem daily rates maiores e contribuíram para o incremento da margem. O lucro líquido, no entanto, foi negativamente afetado pelos impactos das flutuações cambiais do imposto de renda adquirido. Mudando para o slide número 5, os dados operacionais de abril continuam demonstrando sólidos sinais de crescimento nas nossas principais linhas de negócio, com os TECONs com volume 20% superiores ao registrado em abril de 2013, devido principalmente à captura de cargas argentinas de transbordo em Rio Grande. 4.618 manobras portuárias, representando um crescimento de 6%, com o deadweight dos navios aumentando 12%, e maiores volumes nas joint ventures de embarcações offshore, em função da maior frota operacional de 19 embarcações. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para a sessão de perguntas e respostas do nosso call.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Pergunta ao webcast. Quantas embarcações de apoio offshore a WSUT possui?
Arnaldo, você podia responder?
Posso. A Wilson Sons Ultra Tug Offshore, ela batizou a 19ª embarcação em abril. E essa embarcação, ela se encontra em operação para a Petrobras. Além dessa embarcação, a empresa tem contrato para construção de 3 PSVs, um estaleiro de terceiros no exterior, com a primeira embarcação prevista para entrar em operação em 2015 e as outras duas em 2016. Recentemente, a Petrobras nos informou que a WSUT obteve contrato de afretamento e construção de mais 2 PSVs 4.500. Essas duas embarcações serão construídas no nosso estaleiro em Guarujá, e ela tem uma data limite de entrega até 2017. Com isso, a gente espera operar 24 embarcações até o final de 2017.
Pergunta webcast de Rodrigo Glatt, do GTI. Qual a expectativa para a abertura de novas bases de apoio no Nordeste? E qual o pipeline de negociações para novos contratos de terceiro para o estaleiro? Obrigado.
Bom, com relação às bases de apoio no Nordeste, obviamente a gente acompanha muito de perto a movimentação das empresas de óleo e gás nessa região. A gente vem conversando com essas companhias e está preparado para atendê-las no momento adequado. Elas ainda estão se preparando para fazer uma movimentação mais robusta na região. Com relação às embarcações do estaleiro e o pipeline do estaleiro, como eu já falei antes, né, falo um pouquinho do pipeline que nós já temos dentro do estaleiro e passo para o Arnaldo. Né. Então, a nossa carteira de encomenda ela já inclui 4 SVs para terceiros, 2 para WSUT, 11 rebocadores para o segmento de rebocagem e a gente tem 2 OSVs com opção de construção também no estaleiro. Arnaldo.
A gente tem várias discussões aí em diferentes estágios de andamento com clientes para a 7ª rodada da Petrobras e até para embarcações de spot, tanto do tipo PSV quanto OSRV e ainda Anchor Handling. E temos também um trabalho forte para docagem e reparo de embarcações, tanto para a nossa empresa WSUT, quanto para terceiros.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Pergunta webcast, Rodrigo Glatt, do GTI. Bom dia. A empresa espera manter o mesmo nível de crescimento apresentado no primeiro trimestre de 2014 em todas as linhas de negócio? Obrigado.
Como a gente vem falando, esse ano é um ano onde a companhia está muito focada em preenchimento de capacidade que ela entregou nos últimos anos, né, principalmente em 2013. Então, claramente, os volumes têm demonstrado exatamente esse nosso foco, né, e essa nossa abordagem comercial, e por conta disso, os resultados vêm também na mesma direção. Então, ano de preenchimento de capacidade, geração de caixa forte, anunciamos uma política de dividendos também maior, exatamente por esse momento da companhia onde o ciclo de investimentos pesado já aconteceu. Essa é a cara ou a característica do ano de 2014 que a gente queria compartilhar com vocês.
O senhor Lucas Brendler, do GF Gestão, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados aí que vocês apresentaram no primeiro trimestre. Eu queria ter uma ideia da cabeça de vocês em relação ao evento da Copa. A gente tem visto diversos segmentos aí da economia mostrando um clima um tanto negativo com relação aos negócios durante esse período de Copa, quando se olha a redução dos dias úteis disponíveis e uma queda provável na demanda. Vocês têm alguma influência, vocês percebem alguma influência em algum dos segmentos de atuação da Wilson Sons em relação aos terminais, a chegada de navios, a rebocagem, ou até mesmo na parte logística, existe algum indicador, algum indicativo que isso possa também influenciar a ser influenciado de forma um pouco mais negativa por conta da Copa ou não?
Lucas, o nosso segmento, no nosso entendimento, ele é menos sensível às movimentações de Copa. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vem observando, ainda que não de forma significativa, alguns volumes, o aumento de volume por conta também da Copa, principalmente no Nordeste, etc. Então, até aqui, a gente não percebe ou não discute efeitos negativos da Copa no nosso negócio. O que é interessante sobre o nosso modelo de negócio é que você acaba criando uma resiliência bastante forte, né? Porque está plugado na indústria de gás, na economia doméstica, na corrente de comércio internacional. Então, o evento Copa, ele tem mais efeito em outros segmentos mais ligados à economia doméstica e provavelmente a consumo, varejo, do que efetivamente a logística marítima e portuária, até onde a gente vem enxergando e discutindo. Arnaldo, não sei se você tem algum comentário.
Não, eu acho que assim, a gente pode ter algumas coisas pontuais ligadas a feriados, né, com uma perda de eficiência em alguns casos, mas que ela acaba sendo recuperada nos dias seguintes. Então, a gente não vislumbra maiores impactos nos nossos negócios.
Tá bom. Se vocês puderem, mais uma pergunta, se permitido. Saiu uma pequena reportagem hoje pela manhã de uma provável expansão em São Francisco do Sul, ali, que pode ser realizada pela Marubeni. A princípio seria um terminal de granéis. Vocês percebem algum risco de migração de cargas de Rio Grande, principalmente nessa onda aí aumentar o transporte via container de grãos, dada essa onda de expansão também nos terminais de granel, ou isso é um risco que vocês têm dado menor importância, não é tão importante assim para o negócio de vocês?
Não, a gente acredita que esse investimento, obviamente a gente tem que ter mais detalhes sobre o investimento de São Francisco, não é diretamente uma concorrência para Rio Grande, principalmente por ser um terminal de granéis. O exercício que a gente vem fazendo, né, é exatamente no processo de aumento de containerização de cargas que são movimentadas em granéis, como soja e madeira, por exemplo, no caso de Rio Grande, onde essas são cargas e potencial de crescimento da movimentação de contêineres, mas não são cargas que a gente acredita que vai ter uma transformação muito significativa do ponto de vista de modal ou mesmo de forma de movimentação. O que a gente acredita é que um percentual da carga de soja, por exemplo, possa ser movimentado em contêineres, e normalmente é uma soja muito qualificada, com um destino muito bem definido, etc. Agora, para container, sendo um percentual da carga geral de soja, mesmo que pequeno, faz muita diferença. Então, aqui a gente não está competindo entre uma carga que vai sair totalmente do granel e vai para o container, né, ou um investimento grande em granel tira essa carga potencialmente do container. Não, a gente está aqui criando uma outra solução para um tipo de carga específico, com um destino específico, né, que a gente entende que faz muito sentido. Tem sido casos bastante bem sucedidos, o caso da madeira e o caso também ainda experimental da soja em Rio Grande.
Tá bom. E só se vocês puderem dar um update, como é que está o ritmo da negociação para a renovação dos contratos em Rio Grande e Salvador com relação ao montante de investimento e como que está a mesa até agora entre o Wilson Sons e a parte do governo?
Bom, vocês vêm acompanhando pela imprensa, né, a movimentação e as discussões com o governo sobre as expansões e as renovações dos contratos. Obviamente, toda essa discussão tem renovação de um lado, né, e investimento do outro, do ponto de vista do operador. O que, de uma forma geral, a gente entende é que há um reconhecimento pelo governo de que o investimento do operador atual, ele é um investimento que tende a vir mais rápido, né, do que o investimento que é greenfield, né, ou que vai passar por um processo bastante longo de licenciamento, de busca por uma área específica e etc. Então, a gente tem acompanhado muito de perto essas discussões com o governo, acha que o governo hoje tem um entendimento mais positivo sobre o tema. Salvador, a gente continua insistindo no nosso argumento de que faz muito mais sentido ter terminais maiores e mais eficientes, o que está exatamente dentro do conceito que o governo sempre defendeu quando buscava eficiência para os portos brasileiros, né? Rio Grande tem uma posição diferente, né? Onde a renovação ela já aconteceu, né? Então, com investimentos que nós antecipamos no passado, então tem uma situação bastante diferente. São discussões que não são rápidas, né? Elas têm que evoluir, tem várias esferas dentro do governo em que a discussão tem que evoluir também. Mas a gente entende que o contexto e o cenário parece, de uma forma geral, até onde a gente acompanha, um pouco mais positivo do que era, talvez, alguns meses atrás.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Pergunta webcast, senhor Daniel Noronha Moreira da Silva, do Atena Capital. O quanto da queda de preços no terminal Rio Grande estaria associada a um pior mix? Existe alguma expectativa em relação à perda de carga de transbordo proveniente do Uruguai?
Bom, não tem queda de preço em Rio Grande. O que tem é uma receita média por container, provavelmente menor por conta, assim, do mix, né? Mix cheios vazios e também maior volume de transbordo. Com relação ao transbordo e relacionado à carga que vem do Uruguai, a gente não entende nenhuma mudança, não vê nenhuma mudança na política argentina antes das eleições gerais que devem acontecer em outubro de 2015. Fora isso, depois de uma experimentação, né, dessa carga em Rio Grande, com uma infraestrutura absolutamente adequada à necessidade, versus, né, problemas de calado que tem em Montevidéu, no Uruguai, e mesmo com o movimento de navios cada vez maiores vindo da América do Sul, a gente entende que a gente tem uma possibilidade bastante forte de reter uma grande parte, uma parte significativa dessa carga, mesmo se a política argentina mudar em relação ao Uruguai.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Felipe Guterres para suas considerações finais.
Obrigado a todos pelo tempo de vocês e pelas perguntas que vocês compartilharam com todos durante a conferência. Bom dia.
O conference call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.